a partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
Olá, ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que vocês estejam. É com grande alegria que novamente aqui nos encontramos para mais um Evangelho no Lar, aonde convidamos Jesus, os bons espíritos, a participarem conosco deste grandioso banquete de luz e bênçãos. Então, vamos procurar um lugar bem confortável e silencioso para nos sentarmos e colocar também perto de nós uma jarra ou um copo com água para que ela seja fluidificada no momento da prece pelos médicos e enfermeiros da espiritualidade maior. E para iniciarmos, faremos uma pequena leitura com o livro Agenda Cristã. Continuando, hoje é o item 8, Irmãos em Perigo. Os que pretendem transformar o próximo de um dia para o outro a golpes verbais. Os que descobrem pareceres inteligentes e bons conselhos para todas as pessoas, distraídos dos problemas que lhes são próprios. Os que colocam a mente em outro mundo, de maneira absoluta, sem atender aos deveres do mundo em que respiram. Os que permanecem incessantemente preocupados em se defenderem. Os que fazem 10 projetos maravilhosos por dia sem concretizar nenhum deles em 10 anos. Os que reconhecem a grandeza das verdades divinas, mas que jamais dispõem de tempo para cultivá-las em favor da própria iluminação. Os que adiam indefinidamente para amanhã o serviço de compreensão e do amor ao próximo. Os que se sentem senhores exclusivos de todos os trabalhos no campo da caridade, sem distribuir oportunidades de serviço aos outros. Os que declaram perdoar a ofensa, mas que nunca conseguem esquecer o mal. Os que encontram o ensejo de se entediarem da vida. Esses irmãos, então, meus amigos, estão, infelizmente, em perigo. Reflitamos nessas páginas tão bela, nessa mensagem tão bela que André Luiz nos trouxe. E vamos então à nossa prece, fechando os nossos olhos, e vamos abrir os olhos da alma para receber, para sentir a presença de Jesus, respirando profundamente, para entrarmos em sintonia com o nosso Divino Mestre, trazendo Jesus para a nossa tela mental, para sentir então a sua presença, sentir o seu abraço, o seu amor, a sua paz para os nossos corações. Vamos também pedir aos amigos espirituais que façam uma higienização em cada cantinho do nosso lar, retirando todos os miasmas, retirando todas as mágoas, tristezas, violência, pensamentos negativos, e também possíveis irmãozinhos que estejam nos influenciando de alguma forma, para que eles sejam levados também a alguns hospitais, na espiritualidade, a locais onde eles vão receber esclarecimento e ajuda, por não saberem o que estão fazendo, porque assim prejudica tanto a nós como a eles próprios. E que Jesus, nosso bom irmão, mestre, amigo, nos abençoe e nos ampare neste momento, para mais este Evangelho no Lar. Fique conosco, que assim seja. Vamos então, meus amigos, dar continuidade com o livro Jesus no Lar, de Chico Xavier, pelo Espírito de Neo Lúcio. E o item hoje é o 41, que se chama o Incentivo Santo. Muitas vezes estamos desanimados, muitas vezes não nos sentimos à altura de levar a palavra de consolo, de esperança e de fé aos nossos irmãos. E essa história vem nos dar a resposta se nos sintamos assim. Trouxe também no Evangelho e trouxe também pelo livro Os Prazeres da Alma, de Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Ramede, também a resposta a essa nossa indagação. Então vamos lá. Aberta a sessão de fraternidade em casa de Pedro, Tadeu clamou irritado contra as próprias fraquezas asseverando perante o Mestre: como ensinar a verdade, Senhor, se ainda me sinto inclinada à mentira? Com que títulos transmitir o bem, quando ainda me reconheço arraigada ao mal? Como exaltar a espiritualidade divina, se a animalidade grita mais alto em minha própria natureza? Não nos sentimos assim, meus amigos? Igual o nosso irmão Tadeu, irritado muitas vezes, nervosos: como é que eu vou levar a palavra divina ao meu próximo se eu mesmo não me sinto em capacidade? A gente tem essas indagações. Então vamos continuar, que vamos encontrar a resposta. O companheiro não formulava semelhantes perguntas por espírito de desespero ou desânimo, mas sim pela enorme paixão do bem que lhe tomava o íntimo, a observar pela inflexão da amargura com que sublimava as palavras. Entendeu-lhe a mágoa? Jesus então falou condescendente: um santo aprendiz da lei, desses que se consagram fielmente à verdade, chamado pelo Senhor aos trabalhos da profecia entre os homens, mantinha-se na profissão de mercador de remédios, transportando ervas e xaropes curativos da cidade para os campos, utilizando-se para isso de um jumento caprichoso e inconstante. Quando, refletindo sobre os defeitos de que se via portador, passou a entristecer-se profundamente. Concluiu ele então que não lhe cabia colaborar nas revelações do céu, pelo estado de impureza íntima, e fez-se mudo. Atendia às obrigações de protetor dos doentes, mas recusava-se a instruir as criaturas na divina palavra, não obstante as requisições do povo, que já lhe conhecia os dotes de inteligência e inspiração. Sentindo, porém, que a celeste vontade o constrangia ao desempenho da tarefa, e reparando que os seus conflitos mentais se tornavam cada vez mais esmagadores, certa noite, depois de abundantes lágrimas, suplicou o esclarecimento ao Pai Eterno. Sonhou então que um anjo vinha encontrá-lo em suas lides de mercador. Viu-se cavalgando o voluntarioso jumento, vergado ao peso de preciosa carga, em verdejante caminho, quando o emissário divino interpelou com bondade, em seguida as saudações habituais: meu amigo, sabes quantos coices desferiu hoje este animal? Muitíssimos, respondeu sem vacilar. Quantas vezes terá mordido os companheiros de estrebaria? Prosseguiu o anjo sorridente. Quantas vezes terá insultado o asseio de tua casa e orneado despropositadamente? E porque o discípulo aturdido não conseguisse responder de pronto, o anjo então considerou: entretanto, meu amigo, ele é um auxiliar precioso e deve ser conservado. Transporta medicamentos que salvam muitos enfermos, distribuindo esperança, saúde e alegria. E fitando os olhos lúcidos no pregador desalentado, finalizou: se esse jumento, a pretexto de ser rude e imperfeito, se negasse a cooperar contigo, que seria dos enfermos a esperarem confiantes em ti? Volta à missão luminosa que abandonaste, e se te não é possível, por agora, servir a nosso Pai Supremo na condição de um homem purificado, atende aos teus deveres, espalhando reconforto e bom ânimo na posição do animal valioso e útil. Nas bênçãos do serviço, serás mais facilmente encontrado pelos mensageiros de Deus, os quais, reconhecendo-te a boa vontade nas realizações do amor, se compadecerão de ti, amparando-te a natureza e aprimorando-a tanto quanto domesticas e valorizas o teu rústico, mas prestimoso auxiliar. Nesse instante, o pregador viu-se novamente no corpo, acordado e agora feliz em razão da resposta do alto, que lhe reajustaria a errada conduta. Surgindo o silêncio, o discípulo agradeceu ao mestre com um olhar, e Jesus, transcorrido alguns minutos de manifesta consolação no semblante de todos, conclui a narrativa: o trabalho no bem é o incentivo santo da perfeição. Através dele, a alma de um criminoso pode emergir para o céu, à maneira do lírio que desabrocha para a luz de raízes ainda mais presas no charco. Em seguida, o mestre pôs-se a contemplar as estrelas que faiscavam dentro da noite, enquanto Tadeu, comovido, se aproximava, de manso, para beijar-lhe as mãos com doçura reverente. Que história! Que nos dá uma resposta, uma história singela que nos dá uma resposta tão profunda. Essas indagações correm dentro de nós. Somos os trabalhadores da última hora. E se não arregaçarmos as mangas e trabalharmos, porque todos nós nesta terra estamos aprendendo, estamos trabalhando a nossa melhora interior. E devemos trabalhar essa nossa imperfeição, o nosso medo, a nossa falta de fé. Diz Jesus que somos homens de pouca fé. Se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós tiraríamos a montanha dos nossos vícios de um lado e acabaríamos com ele. Mas a nossa fé ainda é pequena. Mas a espiritualidade vem nos conduzir, nos dar resposta constantemente para as nossas indagações. E aí eu fui buscar no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, no item 4, que fala assim o nosso irmão Erasto, um anjo da guarda do médium, né? Paris de 1863. Então ele fala assim para todos nós que é chegado a hora que a gente deve sacrificar, né, os nossos hábitos, aqueles que a gente está sempre fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, aos nossos trabalhos, às nossas ocupações. Desculpa, meus irmãos. É chegada a hora em que devemos sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. E devemos ir e pregar. Convosco, conosco, né, estão os espíritos elevados. Temos que pregar o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas, diz Erasto, eu o sei, mas não importa. Faz-se mister erguer, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá senão sob os golpes de enxada que levamos e da charrua evangélica. Então ele fala para que temos que ir e pregar, que Deus nos guia. Homens simples e ignorantes, todos nós somos, né? Mas as nossas línguas se soltarão e nós falaremos como nenhum orador fala, se nós irmos e pregarmos. Que as populações atentas vão recolher ditosas as nossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. A fé é a virtude que desloca montanhas, como eu falei no início, e Erasto vem colocar novamente aqui, nessas páginas divinas do Evangelho. Ele continua dizendo para que a gente vá levar a palavra divina aos grandes que vai nos desprezar, aos eruditos que vão exigir provas, aos pequenos e simples que a aceitarão. Porque principalmente entre os mártires do trabalho, desta provação terrena, encontraremos fervor e fé. Que a gente tem que ir. Porque iremos receber com hinos de gratidão e louvores a Deus a santa consolação que levaremos. E baixarão a fronte, rendendo-lhes graças pelas aflições que a terra lhes destina. E quais os sinais que reconheceremos os que se acham no bom caminho? E aqui a resposta de Erasto. Reconhecê-lo-emos pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão, que somos todos nós. Se tivermos a boa vontade de irmos, seremos reconhecidos pela palavra amiga, pelo consolo que vamos levar. Reconhecê-lo-emos pelo número de aflitos a quem nós levaremos consolo. Seremos reconhecidos pelo nosso amor ao próximo, pela nossa abnegação, pelo desinteresse pessoal, finalmente pelo triunfo dos nossos princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. E os que seguem a lei de Deus, esses são os escolhidos, e Ele nos dará a vitória. Mas Deus, né? Mas Ele os destruirá, aqueles que falseiam o Espírito, aqueles que não seguem a sua lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e a sua ambição. Seremos destruídos por nós mesmos, pelos vícios, pela ambição, pela preguiça, pela ignorância. Porque quem cobrará de nós, senão a nossa consciência? Porque as leis de Deus estão escritas em nossa consciência. Então é preciso ter coragem, ter fé. E eu trouxe aqui do livro de Hamed uma mensagem maravilhosa em que ele fala sobre a coragem. Ele diz que a autorreflexão, ou a atitude de mantermos um constante intercâmbio com a voz da alma, nos daria suficiente liberdade, segurança e coragem para nos guiar por nós mesmos. E ele diz o seguinte, que é bom lembrar que nos podem forçar a ser escravo, mas não nos podem obrigar a sermos livres. Olha que bonito. A espiritualidade superior, ele não nos quer submissa à vontade de outra pessoa, nem inabilitados para tomar decisões, mas ele quer que nos apropriemos dos nossos valores inatos, aquilo que está dentro de nós, demonstrando determinação e firmeza diante da vida, porque isso teria como resultado natural o conforto físico, psíquico e espiritual. E o mundo maior nos incentiva a utilizar as próprias potencialidades, a fim de que possamos descobrir a força e a coragem que existe em nossa intimidade, em cada um de nós. Ele nos convoca principalmente para trazer à tona a luz existente dentro de nós e não para nos entregarmos a refúgios externos, né? A dizermos assim, que eu não tenho capacidade, que eu não sou ninguém, que eu sou burro, que eu não tenho suficiente conhecimento, e aí eu paro e não passo a palavra de Jesus, não levo o reconforto, que seja uma palavra amiga, um sorriso, um abraço, porque eu me acho incapaz. E aqui, tanto aqui como o nosso irmão Erasto, nos fala para seguirmos que os anjos, que os espíritos bons estarão conosco. Nenhum fato ou acontecimento está além da nossa aptidão ou a capacidade de lidar com esses problemas. E a vida nunca nos apresenta um problema sem que tenhamos a possibilidade de resolvê-los. Então, estaremos sempre prontos, com força, com fé, com caridade. E quando se trata de compreensão em Deus, não neguemos nada, não afirmemos nada, apenas esperemos confiantemente. O estado luminoso é a mão misteriosa que nos aproxima daquilo que nos é útil e nos afasta daquilo que não nos serve. Então que nós confiemos, que nós tenhamos a compreensão de que Deus está conosco. De que Deus quer que arregacemos a manga e que trilhemos o caminho para levarmos consolo, fé, amparo, auxílio aos irmãos. Mesmo que ainda não tenhamos todo o conhecimento, não tenhamos toda a inteligência e a sabedoria, Deus utiliza, a espiritualidade utiliza aqueles que têm boa vontade, que quer se melhorar, que estão em constante aprimoramento, sabendo da sua pequenez. Sabemos que ainda temos muito a melhorar, a estudar. Mas que comecemos de pouquinho, levando consolo e não nos desanimemos, porque Deus está conosco, hoje e sempre. Então, para terminarmos este evangelho, fechemos os nossos olhos para a nossa oração final, agradecendo a espiritualidade amiga por este momento e pedindo para que Bezerra de Menezes, irmã Sheila, esses amigos celestiais venham até nós, para fluidificar as águas que estão ao nosso lado, colocando nela os remédios, os sais minerais e as vitaminas, que quando dela tomarmos, nos sintamos melhores, nos sintamos mais robustecidos, com mais fé, com maior claridade dentro do nosso coração e da nossa mente. Para também pedimos também a essa espiritualidade querida que nos aplique um passe, não só a nós que aqui estamos reunidos, mas aqueles que estão no cômodo ao lado, aqueles que estão necessitados de um consolo, aqueles que estão necessitados de remédio, que seja colocado em nosso corpo, tanto da matéria quanto do espírito, aquilo necessário para reavivar as nossas células, retirando as malsãs e colocando no equilíbrio, para que possamos ter ânimo, coragem, compreensão e fé, e seguirmos adiante, levando a palavra do Cristo a todos aqueles que necessitam, levando muitas vezes o silêncio, mas a oração no coração e na mente, aqueles que necessitam e que ainda não compreendem Jesus. Que nos façamos útil, tanto no momento da palavra, quanto no momento do silêncio, levando assim o amor a todas as criaturas. Também pedimos a todos os irmãos necessitados que estão inscritos em nosso caderno de oração, aos irmãos que neste momento passam nome em nossa mente, que necessitam da luz e das bênçãos de Jesus e da nossa Mãe Maria Santíssima. Pedimos também, Senhor, as bênçãos a todos os irmãos de todo o planeta, a toda a nossa humanidade, a todos os nossos governantes que tenham a compaixão, o amor ao próximo, a fé em Deus, o trabalho no bem e a caridade para com todos e consigo mesmo. Que façamos nós uma união de paz no mundo, Senhor, colocando o Teu amor nos corações daqueles irmãos que governam a tantas pessoas e que, infelizmente, há tantas guerras, Senhor, que ela se dissipe e que haja paz e compreensão e entendimento entre todos. Senhor, nos abençoe e nos vele o nosso lar, a nossa família e a todos os nossos irmãos de caminhada, aqueles que nos amam e aqueles que ainda não nos compreendem. Fique conosco, Jesus, nos abençoando hoje, agora e sempre, graças a Deus. Obrigada, queridos irmãos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Desculpe por alguma falha, mas estou aqui com muito amor no coração, com muito carinho por todos vocês. Que Jesus nos abençoe e que tenhamos um dia e uma semana de alegria e de muita paz em nossos corações. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.
Vamos unidos a Sheila numa alegria sem fim, cantar com os passarinhos que esvoaçam no jardim. Esta flor tão delicada, quando está juntinho a nós, deixa sempre o seu perfume e o calor da sua voz. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Ao enfermo que espera fraternidade e amor, levaremos nesta noite lenitivo a sua dor. Como um bom samaritano e a Sheila nos guiar, seguiremos confiantes, sempre alegres a cantar. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz, ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus.
Você escutou pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.